Welcome to Vortex. Please close your eyes.
Telephone, but I can't dial it. Hands are shaking, I'll have to file it away. I was wanting to say, I love you, you'd think I could say it, though it's true, I can't even pray it at night, just never comes out right. But when I sing about you, every word is at my command. My guitar comes alive in my hand when I sing about you.
Salve, salve, galera! Aqui quem vos fala é Flávio Vieira, e como vocês puderam perceber, essa é a segunda parte do podcast sobre Clint Eastwood. Bom, a ideia era falar tudo em um único podcast, mas a gravação ficou com mais de 3 horas, então a gente optou por dividi-la em dois. Então nessa primeira parte vocês vão conferir desde Imperdoáveis até Dívida de Sangue, mais o documentário Piano Blues, que é da coletânea de blues do Martin Scorsese, dirigido pelo Clint, a convite do Scorsese. E daí, provavelmente daqui 15 dias, um pouco mais ou um pouco menos, vai depender da próxima agenda, a gente retoma com um dos grandes clássicos da filmografia do Clint, que é Sobre Meninos e Lobos, até o último filme lançado, que é o J. Edgar. Então é isso aí, espero que vocês gostem do episódio. Não esqueçam de deixar seus comentários, e-mails, indiquem para os amigos que gostam de cinema, acho que é um bom episódio para isso, retweetem, curtam, divulguem esse episódio se vocês acharam que ele foi um bom programa. Espero que a experiência tenha sido tão bacana para vocês quanto foi para a gente. Bom episódio aí para todos.
When I sing about you, every note seems to be right on key. Oh, it all sounds so right to me when I sing about you. Oh, it all sounds so right to me when I sing about you.
Bem-vindos a bordo. Estamos começando mais uma edição do Vortex Cultural. Eu sou o Flávio Vieira. E tô aqui hoje com o Rafael Moreira.
Opa, tamo aí.
Levi Pedroso.
E aí?
Jackson Good.
Tô aqui pra gravar a parte 2 do único podcast que eu não ouvi.
Mário Abad.
Levanta a Juma, não ouvi nenhum até hoje.
E pra fechar o time, estamos aqui de volta com o Ivan Matosserra, do Rock 30.
É isso aí, seus punks.
Enfim, retornamos com tão aguardado, esperado podcast, segunda parte do Clint Eastwood e de sua carreira como diretor. Quase não sai, né?
É, você, só assim pra eu voltar aqui, né, cara?
É que esse tava no contrato, né?
Tava no contrato.
Por isso que aquela agendinha tá meio sacal já. A gente fala de filme, a galera não vê, porra. A gente fala de filme, a galera... Ah, não, não vi esse filme não, vou botar aqui na minha lista.
Bom, então, continuando, né? A gente terminou aquela primeira parte com um profissional do perigo, né? Nosso tão querido Charlie Sheen e Clint Eastwood no filme de ação.
Que maneira de terminar, né?
Tudo a ver com o Vortex, né, cara? E a gente retorna agora com Os Imperdoáveis, que é um puta clássico aí, oscarizado, do Clint, né?
Was that what it was like in the old days, Will? Everybody riding out, shooting. Smoke all over the place, folks yelling, bullets whizzing by.
I guess so.
Shit, I thought they was gonna get us. I was even scared a little, just for a minute. Was you ever scared in them days?
I can't remember. I was drunk most of the time.
Well, I shot that fucker 3 times. He's taking a shit and he went for his pistol and I blazed away. First shot, I got him right in the chest. Say, Will.
Yeah?
That was the first one.
First one what?
First one I ever killed.
Yeah?
You know how I said I shot 5 men? And it weren't true. That Mexican had come at me with a knife. I just busted his leg with a shovel. I didn't kill him or nothing either.
Well, you sure killed the hell out of that fella today.
Hell yeah. I killed the hell out of him, didn't I? 3 shots and he was taking a shit.
Take a drink, kid.
Don't seem real. I ain't gonna never breathe again, ever. That was dead. And the other one, too. All on account of pulling the trigger.
It's a hell of a thing, killing a man. You take away all he's got, and all he's ever gonna have.
Yeah. Well, I guess they had it coming.
We all have it coming, kid.
Cara, pra mim foi o último grande faroeste, sabe? A fotografia é excelente, o roteiro é bom, porque hoje em dia os faroestes que fazem é uma porcaria, sabe? O pessoal tenta até...
Ah, os irmãos Coen fizeram...
Exatamente, o True Grit é muito bom.
Aquele
Eu não assisti, mas é baseado num filme com o John Wayne, não é?
Isso, exato.
Sim.
Ah, eu assisti o antigo com o John Wayne.
É, os dois são muito bons.
E... É baseado no livro, né? Que foi adaptado no filme do John Wayne.
Charles Portier. Mas tem outros faroestes interessantes. É que não fazem com frequência, né? Assim como já não faziam nos anos 90. E o Clint volta a resgatar o gênero em 1992, né?
É, e faz um papel excelente, né? Que parece que é como se fosse a continuação de tudo aquilo que ele já tinha feito, né? É, só que é uma versão dele que... Né, conseguiu se recuperar graças à mulher, tentou virar um bom cara, mas aquilo ainda tá dentro dele.
Persegue, né?
É quase como a aposentadoria dos westerns, né?
É cara.
É, se for ver bem, acho que realmente, assim, foi o último grande filme, assim, de western, acho que foi realmente Os Imperdoáveis.
Eu acho o seguinte, que Os Imperdoáveis é um western revisionista, né? Ele faz uma revisão daquilo que foi apresentado antes. Por que acontece? É, os westerns dos anos 40, 50, 60, não é que eles eram simples, mas Os Imperdoáveis, ele é um mais complexo, ele subverte o gênero. Porque ele é um western, mas não parece um western, entendeu? Ao mesmo tempo.
É, algo que ele já tinha feito também no Josie Wales, né, cara? Ele já,
exatamente,
ele já
mas faz... Os Imperdoáveis Imperdoáveis é como se fosse, assim, a fórmula chegando à sua perfeição, tá entendendo?
Uhum.
E é aquela coisa, ambiguidade moral, né, do que é certo e o que é errado, porque se você reparar bem, ele derruba vários conceitos. Porque o Eastwood, cara, é o vilão. Ele é o vilão do filme.
Sim.
Ele é um assassino, o cara fez com criança, como ele mesmo fala, você não imagina os horrores que eu fiz com crianças, bicho.
Ele já matou tudo que é.
Que anda ou se rasteja pelo mundo.
entendeu? E você torce pro vilão. E o cara que é o herói do filme, que é o Gene Hackman, acaba se tornando o vilão. Você tá entendendo?
É, então ele
reverte isso. E deixa a gente na nossa cabeça, assim, uma coisa meio confusa. Pô, mas eu tô torcendo pra esse cara que é o vilão, não é? É como o Kevin Costner fez no Dança com Lobos, que ele inverteu os papéis, né? Que os cowboys são os bandidos e os índios são os mocinhos, né?
É verdade.
Mesma coisa. Conceito, né? E ao mesmo tempo, exemplo, não existe uma redenção, né, cara? Ele debate a violência e a matança o tempo todo durante o filme, né? E o duelo final, né? Que sempre no Western, tudo caminha para o duelo final, né? Que é a coisa mais típica do Western, né? Esse duelo final desse filme transforma até em uma coisa meio triste, né? Que o público ia ser meio resignado, né? E uma das melhores frases do filme é ter ditas pelo personagem do Clint Eastwood, que ele fala assim: é um inferno matar um homem, tirar tudo dele e o que ele poderia ter sido. Ele fala isso no filme, é uma das frases mais, assim, emblemáticas do filme, que ele, quando ele fala isso. E aí o filme, ele tem um Oscar que ganhou de edição também, que é super merecido, porque a edição do filme, na sequência final, quando ele entra naquele lugar e tem aqueles 15 caras, ele mata os 15 e vence.
E daí tem uns idiotas que falam, nossa, isso é impossível.
Existe um conceito no... que foi fortemente divulgado pelos os westerns antigos, de que quem saca mais rápido é o melhor pistoleiro.
Aham.
Uhum. E já foi revisionado que não é bem assim. Quem mira melhor é o melhor pistoleiro. Quer dizer, você sacar rápido e atirar na parede. Não
atirar. Exato.
Na você tem que sacar relativamente rápido, mas saber acertar. Então, tipo assim, aqueles, tinha caras que sacaram mais rápido que ele.
É, mas você vê aquele desespero, né, da galera tentando acertá-lo, né?
O gordinho mesmo.
Gordinho sai correndo.
O Clint não, ele é certeiro, tipo, ele vai naquela calma dele, mas vai acertando exatamente, pá, 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 ele tem que acertar. É isso que ele mostra nesse filme. E a edição é perfeita nisso. Se você pegar e botar aquilo ali e recriar, você vê que aquilo ali foi feito cronometrado. E eu acho que isso é uma... Como eu falo, o Western revisionismo, porque ele revisa certas verdades que foram colocadas pelos Westerns antigos e que nesse ele subverte. Ele faz um revisionismo, entendeu? Sobre o papel do herói, sobre o papel do vilão, sobre essa coisa do duelo final, sobre o lance de quem atira mais rápido, não é bem assim, é quem atira melhor.
Também é tipo, tu acha que ele é fodão, mas ao mesmo tempo ele não é, porque ele tá lá no final com aquela espingarda da pau, dele se apavora pra caralho, se ajoga.
Não, você vê que o cara tá totalmente assim, ele virou um puta fracassado, né?
É, fodido, é.
Teve que encher a cara pra poder...
É, então, ele só fica fodão no final, que ele enche a cara, depois do que aconteceu lá com o parceiro dele, né, o Ned lá, que é interpretado pelo Freeman, e daí ele enche a cara e vai pro arrebento.
É porque, ao mesmo tempo, cara, é um homem que luta contra a sua natureza violenta o filme inteiro.
É, porque ele deixa tudo aquilo pra trás.
E ele quer acreditar, né, ele quer acreditar, é aquelas coisas que a gente fala assim, tipo, eu não sou assim, mas você é. Mas você fica o tempo todo falando pra você mesmo que você não é, pra ver se você consegue acreditar nessa merda.
Uhum.
Entendeu? Isso acontece muito com as pessoas, né? Que elas dizem, eu não sou assim mesmo. Você, lá no teu íntimo, você olha no espelho, você sabe que você é.
Tipo aquela coisa do Rambo 4, né, Mário?
Exatamente.
O cara se aceita com... O final do filme é exatamente isso, né?
E fala uma outra coisa que eu acho interessante, que quando eu falo revisionismo, é em tudo. Porque até então, o Clint Eastwood tinha feito Dirty Harrys e Homens Sem Nome, né? Feito aqueles Western Spaghetti e Dirty Harrys, que são matadores sem uma consciência.
Uhum.
E nesse filme, não. Ele é um matador com consciência. É aquilo que persegue a tua mente e o teu espírito.
É verdade. Você vê que ele carrega aquilo dentro dele, né?
Coisa que o Dirty Harry não tem e nem os Homens Sem Nome lá dos outros filmes, entendeu? Uhum,
mesmo os outros filmes. É, exato. Como o Joseph Wales, né, que ele é revisionista também, não tem isso, né? Ele ainda não se importa muito. E você vê que nos Imperdoáveis ele tem uma puta carga emocional, assim, muito forte, né? De tudo que ele fez no passado e carrega ali com ele.
É, e uma coisa interessante, por isso que eu te falei, esse filme foi um filme definitivo, porque ele chega ali, faz aquele filme e vira um divisor de águas. Depois disso, até teve outros westerns interessantes, eu discordo dizer que todos os westerns foram ruins, não teve tanto como teve, você falou aí, do Zé Moscone e outros mais, mas todos já aí usando esse estilo
fórmula,
de abordagem,
né?
Essa fórmula que ele fez. Por isso que o Imperdoáveis é meio que um divisor de águas. Depois dele... tiveram outros bons também, muito bons, mas já bebendo a mesma fonte, né?
É, falando um pouco dos atores, um personagem que eu gosto muito, cara, nos Imperdoáveis é o do Richard Harris, cara. Que
muito
ele
bom.
Faz aquele inglês, né, que as putas contratam pra se vingar, né? Cara, é fantástico aquele personagem dele, né?
Mas é mais interessante que ele até essa coisa que ele faz o revisionismo, que é tipo assim, entre a verdade e a lenda, publica-se a lenda, né?
Uhum.
O cara escrevendo ali, né, que o cara fazia isso, fazia aquilo, né, e o Gene Hackman falou, não foi bem assim não, cara, não foi assim que aconteceu.
É muito
muita
bom.
Coisa que o o jovenzinho fala do Clint Eastwood, né? Ah, tu fez isso, fez aquilo outro. Ele fala assim, eu fiz?
É, esse ponto da desglamorização do Velho Oeste, né? Que entra bem a questão do revisionismo, né? Porque desde o começo já mostra o Clint lá na lama, tal, com os porcos, né? Aquela coisa bem suja, assim, né?
Uhum.
Então ele já mostra que não é aquela imagem heróica do cowboy mocinho cavalgando o pôr do sol. Ele não tem nada disso, né? É sujeira, é tudo na base do improviso, que nem outro mais novo lá vai matar o cara, mata o cara cagando, né?
É.
Então, em vez de um duelo épico assim, ele pega o cara de surpresa e mata na emboscada, né?
Como
então,
foi, essa, né? Muito da
eu acho que como essa, era assim mesmo.
É mais realista, né? Mais realista essa visão mesmo, claro. Do Velho Oeste, né?
É interessante, ele não consegue entrar no cavalo, cai do cavalo toda hora. E quando ele
só se fode.
É, e pega a arma pra poder acertar aquelas garrafas, aquelas latas, ele não consegue. Ele desiste, pega uma espingarda e explode aquela
tipo. Daí ele vai chamar o Ned lá também, engraçado, a mulher do Ned só fica olhando assim, né? Puta, esses dois aí vão fazer merda, né, cara? Tipo, pedir autorização pra mulher, assim, tá ligado?
E aí quando ele volta a beber, aí o cavalo tá tudo certo, aí a mira dele não erra mais, é tipo...
É, mas o lance de beber é quase como ele se aceitar, né, cara?
Isso, é, exatamente.
É só meio que uma metáfora pro cara aceitar o que ele é de verdade. Verdade, né?
A natureza isso. Dele,
é,
né?
É, exato. E o filme, não sei, até a fotografia, ela tem um... Sei lá, ela me parece meio melancólica, assim.
É um clima bucólico, né?
É,
cara? Não,
é.
No final, o filme é triste, né? A gente
sim,
fica...
Sim.
Não é um filme assim que você sai... Ah, aí no final o herói venceu e foi tudo ótimo, né? Não, você fala assim, caralho, que história pesada, né? Que coisa... Cara, ao mesmo tempo que você quer vingar aquelas putas, mas, cara, mas tá errado também, né? Quer dizer... É uma série de erros de todos os personagens, né? Que o Gene Hackman pra mim não é um vilão. Ele é um herói, ele é um xerife, ele tem uma concepção de lei na cabeça dele.
Claro, tipo assim, não, ele tá seguindo a lei, não tá errado.
É, sim, não, mas... E obviamente que ele é uma lei até um pouco própria. Ele fala, olha, eu acho que nesse caso aqui você paga isso, tá resolvido. Ah, pô, mas e meu rosto desfigurado? Não, não tem como voltar mais atrás, entendeu? Então ele meio que é juiz, né, executor daquela lei que ele criou pra aquele lugar. E aquilo funciona daquela forma, naquela comunidade, né?
Uhum. Só que ele é vilanizado, né, ao ponto que ele é o manda-chuva da cidade. Porque essa figura... do cara que é o rico, que comanda tudo, geralmente no Velho Oeste ele é colocado como vilão, né? Daí chega o forasteiro para fazer justiça, né? Quando a lei não faz justiça, o forasteiro faz a... Por fora da lei, né? Ele faz a justiça. Então essa figura do cara que é o poderoso da cidade é tradicionalmente colocado como vilão, né? Então nesse ponto ele não fez nenhum tipo de revisionismo. Ele foi mais no clichê mesmo.
É, e ele fala uma coisa interessante também, o personagem, que ele fala assim, pô, só queria estar fazendo a minha casinha, porra.
Ele lá construindo aquela merda.
O que deu errado na minha vida, entendeu? O cara faz essa reflexão também. O que deu errado na minha vida, entendeu? Porque ele vê que vai morrer, né? Que vai se fuder todo, né? E ele tava pensando, vou fazer minha casinha ali, vou viver ali o resto da minha vida. Tranquilo, né?
Uhum.
Daqui a pouco passa um furacão na vida dele.
É, o Clint, né? E os outros dois personagens, eles chegam como juízes do olho por olho, dente por dente, né?
Eu não sei se é bem juízo, né? Que eles foram contratados pra ganhar um dinheiro, né, bicho? Então é uma coisa meio ruim também, né?
Não é tão por ética, né? Mais pela grana.
É, foi pela grana. Não tem ética nessa porra. É pela grana, entendeu? Ele enlouquece quando mata um amigo dele. É diferente, mas até então...
Não queria deixar pra trás.
O cara tá fragilizado ali, numa febre, fora, delirando. Tem uma revisão nessa parte, pô. Nunca o John Wayne estaria ali delirando com febre, questionando o que ele ia fazer, né? Aquelas cenas que ele tá ali questionando, ah, todo se tremendo. Tanto o garoto fala, pô, mas esse que é o assassino, sangue frio, foda, tu, esse merda aí, se tremendo todo, se borrando todo aí.
Até uma revisão dos próprios personagens do Clint, né, cara? Traçava todas e tal, daí chegou uma das putas lá e se oferecendo pra ele veio que não, tal.
As putas falam pra ele que, os teus colegas estão pegando pagamento adiantado, alguma
isso,
coisa assim.
Né? Como seria isso, né?
Muito bom isso.
Que pariu, cara.
Eles estão gastando pagamento adiantado, né? Eu acho que dá pra fechar com a falando das premiações, né? Porque ele ganhou vários Oscars, né?
Quatro.
Melhor filme. Fez a rapa no ano, né? Acho que filme, diretor... Diretor não, né?
Primeiro diretor, filme, sim. Ele ganhou.
Sim. Filme, roteiro, atuação, se não me engano, pro Gene Hackman, né?
Isso.
É, ele fez uma limpa, né?
Não, ele ganhou edição, né? Melhor edição, melhor ator coadjuvante, melhor edição. Filme, melhor direção.
Joe Cox.
Ah, tá. É, fez uma bela de uma limpa, né?
Foi quatro... É, foi o filme ganhou mais Oscar naquele ano. Acho que ganhou quatro, acho que foi eles.
Thank you. Hey, Philip, that stuff you told me about not trick-or-treating because of Jehovah, was you pulling my leg?
No, sir.
What else ain't you supposed to do?
We don't get Christmas.
You're shitting me.
No birthdays nor parties neither.
You ain't never been to Carnival neither, have you?
No.
Cotton candy?
Seen that once. It's red.
No, it's not. It's pink.
Never eaten it, though.
Roller coasters?
Seen pictures.
You know, Philip, you have a goddamn red, white, and blue American ride. Eat cotton candy, ride roller coasters.
I do.
Hell yes, you do.
Please help me, I'm falling in love with you. Close the door to temptation.
Em 93, o Clint volta, um ano depois de Imperdoáveis, fazendo O Mundo Perfeito, que é um filme, assim, bem diferente de tudo que ele já tinha feito, né? É um filme bem dramão, assim, acho que pegou a galera até pela surpresa, porque o Clint até então, apesar de todos os filmes que tinha feito, era uma cara que tava mais acostumado a fazer algo...
Massa velho?
Não massa velho.
É só o que a gente fala.
Não, aqui, né? Mais duro, mais durão, né? O cara é mais filme assim. E esse é totalmente um drama, assim, bem
que
diferente,
é o ponto da virada,
né,
cara? Quase.
É isso.
Mas não é melodramático o filme.
Não sei, disse que não, é um drama, não é...
né, Flávio?
Isso, é um filme mais intimista, boa. É, ele é o que a galera via meio o cara como um brutamonte e tal, e ele faz um puta filme sensível, bonito pra caramba, que é o Mundo Perfeito. Daí ele volta a colocar, tipo, um bandido como o seu herói ali no filme, né? Isso é bem legal, que é o personagem do Kevin Costner, que tá muito bem também no filme.
Foda.
Tem aquela coisa que
Kevin
o Clint,
Costner, né?
Tem aquela coisa que o Clint, no filme, ele fica como se fosse o pai do Kevin Costner, porque ele se sente culpado porque o Kevin Costner é aquilo graças a ele. Porque ele achava que a cadeia ia fazer melhor ao Kevin Costner logo no começo, né? Quando ele fez o primeiro delito dele, né? Então tem aquela relação meio assim.
É que não sei nem explicar, mas o Clint é aquele cara republicano e tal, né? Que tem aquela coisa de ser mais conservador e sei lá, cara, o Mundo Perfeito ele soa tão liberal, cara.
Exato.
Exatamente.
É, eu acho muito interessante. É um filme que pouca gente viu, né? Infelizmente.
É um filme espetacular.
É, não, é foda pra caralho.
Basicamente, o Kevin Costner faz o papel de um cara que tá fugindo da cadeia. E ele, por causa do parceiro dele, que era um maluco lunático, ele sequestra
um garoto,
uma criança,
né?
Uma criança, pra conseguir não ser morto ali pelo pessoal. O Clint, em contrapartida, faz o papel do chefe de polícia, né? Ele é um Texas Ranger, né?
Isso, ele é um Texas Ranger, né?
Ah, mas... Não, ele é o chefe de polícia,
Sei lá, o cara é como se fosse um delegado, caguei.
É, isso,
não importa.
E eles vão pra um... Ele fala, isso não é uma... É uma caçada, não é uma prisão, vai ser uma caçada. E o filme gira em torno disso, o Kevin Costner fugindo. Só que não é só um filme de fuga, né? Ele é muito mais um filme... Como que fala...
É, ele tem aquele quê de road movie, cara, mas acho que o ponto forte é a relação do moleque com o personagem do Kevin Costner, né, cara? Que ele vê, acho que no Costner, né, aquela figura paterna que ele não tinha, né?
Que
acho que
é igual ao Kevin Costner também. Que
também. E ele passa isso pro moleque também, porque ele nunca... O pai dele nunca foi um cara muito presente, assim como... Acho que o moleque não tem pai, né? Não lembro direito. Faz tempo que
eu... O pai dele também sumiu quando ele tinha...
O pai dele é sumido.
É, o molequinho
ele
tem,
mora...
sei lá, uns 5 anos, sei lá.
O moleque mora com a mãe e duas irmãs, e a mãe é aquela religiosa freak,
é Jeová.
Né?
Ah, é verdade. Aí, cara. É, mais um ponto aí, cara.
Aí o que dá pra entender é que o pai não aguentou aquela chatice e caiu fora, né?
E daí é muito legal, cara. O molequinho roubando fantasia de Gasparzinho, sinto pino doce, bebendo Coca-Cola.
Ele se amarra, né? Ele tá sequestrado, mas ele se amarra imediatamente porque pra ele é uma aventura, né? Ele nunca fez nada na vida, né? Então pra ele é uma diversão total o que ele tá fazendo.
Você passa o quê? Nos anos 50? O filme? Não lembro direito.
É, 50 ou 60,
é,
né?
Tem a morte do Kennedy citada, inclusive.
Então
porque
é 60,
ele tá indo pra Dallas ser assassinado.
Ah, tá. No 60, então.
Cara, o mundo perfeito, né? Chama o mundo perfeito, né? Chama, não sei. Uhum. É Perfect World, né? Isso. Cara, ele parece... Quem assiste esse filme, ele assim, no primeiro momento, parece que é um filme mais de polícia e ladrão ao mesmo tempo, né? Porque o ladrão tá fugindo, a polícia tá perseguindo. Mas como vocês mesmo falaram, é uma coisa bem diferente. É um filme que ele tenta mostrar como é que se transforma, muitas vezes, a relação entre o sequestrador e o sequestrado. Por exemplo, você vê quantos casos tem no mundo que o sequestrado acaba ficando a favor do sequestrador. Às vezes até transa com ele, vira amante, como foi o caso da Patricia Hearst, né, que ela foi sequestrada e depois acabou ficando a favor dos caras que sequestraram ela, tá entendendo?
É o nome isso aí, né? Síndrome de Estocolmo, né?
Isso,
Estocolmo.
Exato. Isso mesmo.
Exatamente. Então, e nesse caso, uma relação meio deteriorada entre pai e filho, né? Porque o personagem do Cosmos, vocês mesmos falaram, tenta compreender o que é ser uma criança nesse mundo. Ele fica meio olhando para aquilo. Que é algo que ele não conseguiu ser quando ele foi criança. Já que o pai dele era um ausente, a mãe era prostituta, entendeu? Os homens da vida que a mãe teve também não gostavam dele. Então, o tema do filme é: trate bem as suas crianças e futuramente você não terá o problema de livrá-las da cadeia, tá entendendo?
É, tanto que no filme, o que ativa o ódio do Kevin Costner é sempre que ele vê alguém maltratando uma criança.
Exatamente. E a crueldade que você trata uma criança será a violência que irá crescer nela quando ela se torna um adulto. No caso dele também, entendeu? Então o mundo perfeito lembra filmes assim como Bonnie and Clyde, o próprio Badlands, o Terence Malick, vocês sempre queiram a tradução desse filme, vocês botarem aí no MDB do cacete, sei lá o quê. Badlands, acho que é o segundo, o primeiro filme do Terence Malick. E o Califórnia mesmo, aquele que tem o Brad Pitt e tudo mais, o Bonnie Clyde, esses são filmes que são sobre criminosos, mas que utilizam esse tópico para propor um debate muito mais profundo sobre as razões da violência, tá entendendo? Bonnie Clyde não é sobre o Bonnie Clyde, tá entendendo? O Califórnia não é sobre aquilo, como o próprio Badlands, o Terence Malick. É
terra de ninguém, mano.
Isso, terra de ninguém, assistam, entendeu? Não é sobre criminosos, sobre assassinos, sobre isso, o Bonnie Clyde quer roubar banco, não, são filmes que pegam essa história, que pegam para poder fazer uma discussão maior sobre as razões da violência, de onde essa violência vem. Como é o caso do Mundo Perfeito. O Mundo Perfeito não é uma história sobre um ladrão que tá fugindo e o polícia tá indo atrás. Como tem milhões, dezenas de filmes desses, que o ladrão foge e o polícia vai atrás, tem uma relação entre o polícia e o cara que tá fugindo, acontece uma coisinha ou outra, no final mata o cara, prende, acabou o filme. Não, esse filme não é isso. Isso é um disfarce para justamente essa discussão que eu coloquei, sobre as razões da violência, como é que a violência cresce pra pessoa, relação entre pai e filho, sequestrador e sequestrado. São vários outros temas. Por isso, que é um filme meio atípico. Quem assiste até, que tá esperando ver um filme assim, né, de ação, ou só um filme, mais um passatempo, fala, pô, que filme meio chato, meio longo, porra, demora tanto pra morrer alguém, matar alguém, tem uma perseguição interessante. Porque o filme não é sobre isso, tá entendendo? O filme, ele tem uma outra discussão. Ele utiliza essa coisa do crime só como pra conduzir.
Uhum, pra contar a história dele, né?
Exatamente.
Puta, sabe o que eu acho mais foda nesse filme? Porque a causa da derrocada lá, vamos dizer assim, do Kevin Costner, é ele tá fazendo mal, entre aspas, pro próprio moleque que ele tá sequestrando. Ele tá assustando o moleque. Então, ele toma o tiro por causa disso. Senão, ele, vamos dizer, estaria numa boa. Ele conseguiria se safar. O cara era esperto. Só que, no momento que ele se descontrola e começa a assustar o moleque, é como se voltasse tudo pra ele. Que é na hora que ele entra numa frenesi maluco lá, por causa que o... o negrão tá batendo no neto.
Uhum. É, ele só se descontrola porque ele viu violência contra a criança, né? Você vê que ali é realmente o ponto fraco dele, né? Que ele é o bandido aí... bonzinho, né? Daí ele vira o psicopata nessa hora.
Mas aí ele volta pra infância dele. Porque logo no começo do filme é dito, né? Que o primeiro crime que ele cometeu foi com 8 anos de idade, quando ele matou um cara no bordel que a mãe dele trabalhava. Então ele ouvindo aquelas músicas que ele ouvia no bordel, vendo a violência que ele recebia lá e tudo mais, aquilo tudo, você vê que ele entra num frenesi, sabe? Ele fica viajando assim, com os olhos fechados e ouvindo a música e com o cara amarrado, né? Então ele volta pra aquilo tudo.
É bem isso. E mais uma vez, a trilha desse filme é foda, né?
Nossa, puta, é do caralho, como quase todos os filmes do Clint.
Pois é, quase todos. É algo, é tipo o Scorsese, né, cara? A trilha é sempre do caralho.
E a fotografia desse filme também é foda, né?
Também.
Muito. Eu gosto pra caralho desses filmes.
Esse negócio meio road movie, né? É legal pra caramba, eu também gosto. Ainda mais quando é esse passado meio em outra época.
Década
tá.
de 60, é década isso, de 60 é foda demais. Aqueles carros, animais que nunca mais vai ter igual.
Muito bom, mano.
Thank you.
regret not having a family?
Not everyone's supposed to have a family.
But how can you live for just what you want? What about other people?
I told you I love other people.
But no one in particular.
But I love them just the same.
It's not the same.
I know it's not the same, but what you're saying is it's not as good. It's not normal. It's not proper.
No, that's not what I'm saying.
I have a little bit of a problem with this American family ethic that seems to have hypnotized the whole country. I guess you probably think of somebody like me as a poor displaced soul who's destined to wander the planet with not having a TV set or a self-cleaning oven.
Just because someone decides to settle down and have a family doesn't mean they're hypnotized. Just because I've never seen a gazelle stampede doesn't mean I'm asleep in my life.
You want to leave your husband?
No. Of course not.
I'm sorry about that. I apologize.
What made you ask such a question?
I thought that's what we were doing, asking questions. It was stupid. I'm sorry.
No, I thought we were having a conversation. You're asking me these questions. You're reading all these meanings into it. Meanings I must be too simple to understand or interpret or something.
I'm sorry. I apologize.
Em 95, o Clint volta com as pontes de Madison. Novamente, um gênero bem diferente, acho que ele não tinha abordado ainda.
É o romance entre um fotógrafo da National Geographic com uma mãe de família do interior, né? De Madison County.
Então, a gente comentou desse filme já no cast do Dia dos Namorados, né? O filme é tudo contado meio que em flashback, né?
Eles são os filhos dela lendo o diário
dela,
né?
Isso, exato. Porque ela acabou de falecer, e daí ela deixa um diário pra eles contando uma história do passado, assim, quando eles ainda eram bem jovens e foram viajar aí sei lá pra onde, e ela ficou um final de semana sozinha em casa e encontra esse personagem do Clint, né, que é um fotógrafo e tal, que ela teve um relacionamento intenso pra caramba com o cara, né, fora do casamento.
Num final de semana, eles descobriram que eles eram os amores respectivos e dali...
Por mais clichê que seja, nossos caras tipo, são almas gêmeas, né, e tal.
Exato, parece até clichê, mas na hora que você vê um diretor como Clint Eastwood fazendo uma parada desse tipo, fica diferente, pelo menos no meu ponto de vista.
Não, o que eu acho foda, cara, é porque, assim, os filhos deles, né, através desse diário, eles vão sabendo, assim, de um lado da mãe deles que eles não conheciam, né? E, a princípio, eles começam a julgá-la, né, e tal. Com o decorrer, assim, da leitura desse diário, né, vão vendo uma puta lição de vida que aquilo vai dando, né? Não foi um simples relacionamento extraconjugal que eles tiveram, né? Tudo que ela deixou pra trás pra ficar com eles e tal. Puta, o filme é um romance maduro pra caramba e sensível ao mesmo tempo. Capta, assim, emoções, assim, de todo mundo, cara. É impossível não se emocionar assistindo esse filme.
Eu não me emocionei.
Ah, vai se fuder, cara.
Ah, velho. E o final do filme.
Eu não emocionei em O Mundo Perfeito, mas nesse não me emocionei, não. É uma história bonita, realmente, eu admito, é uma história bonita. Aquela coisa do aventureiro, a carne nova no pedaço, a dona de casa que lutou no começo contra aquilo, mas depois acabou cedendo e tal. Mas não foi uma coisa que me prendeu assim tanto.
Isso, cara, eu chorei que nem uma menininha vendo esse filme, cara.
Pela descrição dele, ficou uma coisa bem safada, né? Quando o filme, na verdade, é romântico.
Não tem nada de safado no filme, não tem nada lascivo assim.
O grande problema é o seguinte, esse filme, cara, ele tem assim vários elementos
que o transforma assim num grande filme. Quem leu o livro sabe que o livro era sentimental ao extremo. Foi um best-seller, mas era muito sentimentaloide o livro. E ele tinha até mais sexo também no livro. E a grande jogada foi do roteirista, né? Kit Alavagrinese, que escreveu o roteiro junto com o Clint Eastwood, que soube dar um trato mais leve a uma coisa que era super pesada, mesmo sendo um best-seller. E a sugestão de dirigir esse filme, de ser o Clint Eastwood, veio do Spielberg.
Ah,
Spielberg dirigiu, sugeriu que foi o Clint Eastwood porque ele achava que o papel do fotógrafo lembrava muito a estrutura do cowboy solitário que chega a uma cidade pequena. Não, e vocês repararem bem, tem isso no filme.
Tem, pode crer.
Exatamente. E é tratado dessa forma, tá entendendo? Tipo assim, é o cara que chega e provoca aquele feitiço na mulher, aquele cowboy maravilhoso. Nesse caso, no livro, era um cara com calça jeans apertada, suspensório, cabelo comprido, tudo com uma dona de casa, rastaquera de uma cidade pequenininha. Não podia imaginar, aquele cara com aquele espírito livre, um cara que é fotógrafo do mundo.
Rebeldia, né?
Exatamente. Perfeito. E aí, o Clint Eastwood soube fazer, pegar duas pessoas, os primeiros diálogos que eles vão travando, eles vão traçando entre um e outro, vocês vão ver que um vai jogando um pouquinho, outro jogando um pouquinho, eles vão se descobrindo aos poucos. E uma outra grande sacada desse filme foi ter feito que os dois protagonistas, tudo bem que era assim na estrutura real, mas olha a dificuldade pra essa geração de hoje em dia, porque esse filme foi um sucesso de bilheteria. E um sucesso de bilheteria não faz só de gente idosa, faz de gente nova também. Então você imagina as pessoas mais jovens que foram assistir esse filme no cinema e ver dois protagonistas que têm a idade dos pais.
É.
Fazendo um filme de amor com a idade dos pais.
É, aquela dificuldade muito grande. É maduro, né?
Você vê isso o Justin Timberlake fazendo com a Kate Hudson, sei lá, tu vê o Woo fazendo com sei lá o quê. Tu vê atores mais jovens fazendo esse estilo de filme, de duas pessoas se apaixonarem, terem um caso, depois brigarem, se separarem pra sempre, ou ficarem unidos no final do filme. Não, você botou dois atores veteranos, dois atores que não estão acostumados, pelo menos o Clint Eastwood estava acostumado a fazer esse tipo de filme, e que não tinha esse tipo de diálogo, porque o público Clint Eastwood espera ver sempre aquele cara violento, aquele cara que resolve as coisas na porrada, e não um fotógrafo sensível. E ao mesmo tempo, o público da Meryl Streep também não espera ver esse tipo de personagem que ela tava fazendo ali, que vai ser uma adúltera, né? Vai trair o marido, vai trair aquela família, trair aquelas crianças. Então você tem que ter muito jeito, muita sensibilidade pra tratar isso. E como bom jazzista que o Clint Eastwood é, ele tratou o filme como se fosse uma música de jazz, tá entendendo? Com muita improvisação. Ele meio que rompe certos clichês nesse filme, tá entendendo? Botando esses personagens que são mais idosos vivendo como se fossem dois adolescentes. E transforma aquilo numa pureza total, que é um pouco diferente do livro, quando ele põe que a história é uma história de confissão. Que pros filhos, aquela mãe sempre foi aquela mãe que não fazia sexo, aquela mãezona tranquilona, puritana, típica, né? Dona de casa, puritana, que não sabia o que era a vida. Então é meio que uma carta confissão para aqueles filhos, é uma confissão para os filhos entenderem. E através daquelas cartas é que ele vai narrando o filme, que é um pouco diferente da estrutura do livro. O livro tem isso também, mas é um pouco... A maneira que o Clint Eastwood pegou esse livro, que é um livro sentimentaloide, que já era um sucesso, que normalmente quando você faz esses livros meio sentimentaloides assim, já é um sucesso. As pessoas gostam dessa porra, entendeu? Meio noveleira, né? Meio mexicano. E ele pegar isso, cara, transformar no que ele transformou, é que foi a grande sacada. E a sacada é meio do Spielberg, né, cara? Olha, vamos botar o Clint Eastwood, que justamente a gente não quer que seja um romance pesado, aquela coisa meio mexicanona, aquela noveleira, entendeu? Do cara sofrendo, a mulher sofrendo. Não, tem que ser tudo... Vai ter sofrimento, mas tem que ser aquele sofrimento do jazz, aquele sofrimento classudo, aquele sofrimento com classe. Até a cena da chuva, quando ele olha a mulher indo embora, sei lá o quê. Depois, se fosse esse tipo de filme americano que tem toda hora comédia romântica, estaria o cara lá chorando, a mulher chorando convulsivamente, o cara faria alguma coisa. Não, você vê que é tudo meio assim pra ser falado com gestos, com olhares e pouco diálogo. Então, cara, eu acho um filme bonito, muito bonito. Acho que é um filme bem diferente. É um filme sensível, entendeu? E mostra como esse homem, né, que é um cara que foi acostumado a gente assistir filmes de cowboys, filmes de policiais, de cara durão, que não se permite a nada, se permitia fazer aquilo. E diz que a grande dificuldade do filme foi do diretor de arte Gary Palmer, que ele teve a missão de construir uma cama que aguentasse e coubesse o Eastwood e a Meryl Streep na mesma cama, já que teve muitas cenas de cama e eles são meio grandões. Diz que tiveram que projetar uma cama especial pros dois pra aguentar o peso.
Quem quiser saber da cena do final, ouve o cast do Dia dos Namorados lá, que a gente fala pra caralho dela. A lot of crap's coming down tonight, sir. You want to be a player or not? You want to know what happened that night, or don't you? Because I was there.
I want to know. You think you can stand hearing about it? How he beat her, tried to strangle her? You really want to know about that?
I could walk through fire.
I was in the vault when they came in. They were drunk. He started knocking her around. She fought back. He started getting really rough. She tried to defend herself. But he started screaming. Sniveling simp he is.
Who else was in my house?
The Secret Service. They're the ones who shot her.
Nonsense.
Gloria Russell. She handled a cover-up.
Stop this.
Don't you want to know who it was?
It was you.
Oh, come on, Mr. Sullivan. We're too old to bullshit each other.
Who was it then?
You know. Don't shake your head at me. When you're alone at night, your rage takes over and you want a revenger. What face do you put with your enemy?
Ó, o filme agora é Poder Absoluto, de 1997. Cara, esse filme eu vi ontem. Eu nunca tinha visto e, cara, achei bem legal, divertido pra caralho. É mais ou menos a história de um... O Clint, ele é um ladrão, né? Um puta ladrão de joia, assim, de... Enfim, ladrão. Não assassino, ladrão. E ele, quando ele tá pra fazer um assalto, ele presencia uma... Como é que vamos botar aí, né?
Assassinato, não, cara. Se vale a pena. É, ele vai numa mansão de um bilionário aí.
De um bilionário, presencia um assassinato e quem tá assassinando, vamos dizer assim, primeiro... Batendo na mulher, é uma mulher, né? Batendo, meio que vai isso. Tentar estuprar ela. É o presidente dos Estados Unidos. Porra, daí tu já viu que o negócio é grande, né?
Menos, né, cara? Que o presidente dos Estados Unidos.
Tu acabou de ver alguém sendo assassinado e quem vamos dizer assim, não quem matou, porque quem matou foi os agentes dele, mas quem tá por trás é o presidente dos Estados Unidos, que é o Gene Hackman, né? Acho que eles estão trabalhando de novo junto aí. E, pô, a partir daí, é legal que assim, né, velho? É, tem muitas cenas boas. Essa cena inicial. O filme começa assim, né? Rapidão, é só cena rápida. Ele indo no bar, ele pintando o quadro. De repente, quando o filme para mesmo pra começar, ele tá lá dentro do cofre e já começa a parada toda. Demora, a cena é longa pra caralho, tipo, do assalto. Depois do cara tentando comer a mulher, estuprando e vão lá, mato.
Aliás, essa cena, cara, a cena da agressão eu achei muito foda, cara. Que ele usa uma câmera meio que no chão, meio rasteiro ali pra filmar toda a cena da agressão do Hackman em cima da mulher. É bem legal esse
fake.
E é nojento, tipo, o Jerry Hack é nojento pra caralho.
Ele é, né, nossa, cara? Ele é aqueles velhos nojentos, né, velho?
Cara, é muito escroto, velho. Tipo, ele vai chupar a mulher, cara, é nojento, cara.
É, e tu não sabe que é o presidente dos Estados Unidos ainda.
Nossa, você vai saber depois,
né,
cara.
Uma coisa que eu vendo no filme, assim, eu pensei, né, quando o Clint Eastwood... Ele decide, cara, na real eu vou me vingar desse filho da puta porque ele tá falando esse monte de merda aí no discurso, né? Que daí o presidente vai lá fazer um discurso, a gente vai descobrir quem é um assassino, não sei o quê. Daí tá lá o Clint Eastwood indo viajar sem pensar, na real. É engraçado, ele fica assim, ó, desliga essa televisão pro cara do bar. De repente ele, não, liga essa televisão aí. Digo, porra, te decide. Daí vai lá, ó, eu vou fuder com esse filho da puta. Daí ele vai lá. Cara, se eu fosse ele, velho, eu ia lá no partido oposição, tá ligado? Porque nos Estados Unidos, tipo, ou o cara é republicano ou ele é democrata, tá ligado? Fala assim, ó, amigo, o seguinte, o presidente dos Estados Unidos matou uma mulher que tava tentando comer ela, tá aqui, ó, a faca, vamos detonar esse filho da puta, velho. Pô, você teria salvado os problemas dele, velho. Ele ainda se incomodou pra caralho, botou a filha dele em risco, fez um monte de coisa, tá ligado? Mas é isso que eu fiquei pensando, vocês não pensaram uma coisa assim?
Eu não, porque eu queria ver ele matando todo mundo, inclusive o presidente, porra.
É, eu senti falta disso, tá ligado? De ele... Só que nesse filme, em nenhum momento ele é assim, agressivo, né? Ele
não, fica, não.
Tipo, os caras tentam matar a filha dele, ele tipo, Daí depois ele, na real, tá na hora de eu...
Ah, cara, porque ele não é o cara fodão dos outros filmes, né? Exato. Esse filme, eu gosto da forma que a narrativa vai conduzindo, né? Meio lento, vai engrenando pouco a pouco, mas, cara, eu acho o roteiro muito cheio de furos, cara.
É, furadinho, tipo, furadinho.
Você tem que... Muito, muito suspicious believe ali pra você acreditar, né, cara? Porque é cruel.
Principalmente a hora que a filha dele tá no hospital lá, cara. Assim, aquela hora...
Ah, cara, tem vários, né? Tipo, o início do filme já, os caras guardam a merda da faca que foi utilizada pra matar a mulher. Porque eles não deram o fim daquilo, né? Não, eles guardam um saquinho lá.
É, e a chefe de gabinete, né?
toda histérica, né? Todo ataque de pelanca a cada 2 segundos, né, velho? Puta, galhofa pra caralho, né? Ela.
Ele manda o colar pra ela, né? Como se fosse o presidente. Pra caralho. Ela vai lá toda... Ai, obrigado e obrigado. Pro presidente. Que porra é essa que você tá agradecendo aqui?
Cara, mas eu gosto muito da atuação do Clint nesse filme, cara. Eu acho que ele dá uma presença de ser um cara frágil, que todo mundo sabe que ele não é, né, velho?
É,
o filme, ele tem uma pegada meio de ser um cara mais frágil e tal.
É, inclusive no começo, ele como ladrão e passando aquele negócio mais fraco, assim, me deu uma incomodada. Depois, no final, passou.
Ele é meio... Ele parece meio desastrado, assim, tá ligado? Meio...
É porque ele já tá velho, né, cara? Aí ele já começa a se aceitar com... Ele tá, pô, no filme ele já devia estar com...
Os seus 60.
Mais de 60.
Tem umas coisas muito comédicas.
É, pô, o filme é de 97, cara. Ele tá com...
Ah, é verdade, pô. Ele tá com 84.
Pô, então... Mas o Gene Hackman, eu acho que tá muito forçado nesse filme, cara. Ele abusa de boa vontade, cara. Mas um cara que tá muito bem aí é o... Pelo menos eu gostei, principalmente dos diálogos que ele tem com o Eastwood, é o Ed Harris, cara.
O Ed Harris, é. Não, tem outras. A filha dele também tá bem legal.
Mas é interessante, né, cara? Vale aí também pela curiosidade e os culhões do Clint de colocar um plot desse tipo, né? Ainda mais o cara sendo republicano do jeito que é, né?
Pois é. E ele, vocês repararam que ele fica no Hotel Watergate?
Não recomendo, cara. Não, faz tempo que eu vi. Mas tem o presidente Palmer, né, nesse filme? Do
tem o presidente Horas. Palmer. O bicho é tipo todo assassino, né, tá ligado? O agente lá do serviço secreto, mas ele só quer saber de matar. Vou matar. Quando eu achar... Ele disse, ó, peguei a placa. Tá, e o que tu vai fazer? Eu vou matar ele.
Parece Simpson, né?
Mas eu acho legal, cara. O filme, ele sabe criar tensão e tal, só que eu acho que o roteiro não colabora.
Mas tipo, nada que vai prejudicar tanto a diversão, senão...
Não, não. Eu acho que até a pretensão do filme era ser meio que um filme...
Mais light. Assim.
Focão e tal. E ele traz algumas coisas interessantes, né, cara? Temas, assim, pra discussão e tal, políticos. E tem vários diálogos bacanas, assim... Nesse sentido, durante o filme.
Cara, eu acho que o poder absoluto são várias coisas. Aquela cena que ele tá assistindo tudo, que ele entra pro escuro e sai, né?
Naquela
uma cena top. Bem emblemática. Isso, cara, você lembra muito, porque a cara do Clint Eastwood, cara, assim, cara, que parece meio talhada do mármore, né? Até eu acho que a velhice, né, as marcas, assim, das rugas e tudo, até ajudaram a cara dele ficar melhor, ficar até mais expressivo do que era. Então aquela cena, cara, esse filme, ele tem, concordo com vocês que o filme, ele tem bons momentos, mas não cumpre a função de entreter, mas ele não caminha bem, tem furos, os últimos 30 minutos são bem fracos, a solução do filme não é boa, mas tem momentos, assim, magistrais, como essa que eu tô falando do espelho falso lá, do coisa, que a cara dele, se você reparar bem, esse filme, quando ele foi feito, vocês lembram? Bill Clinton e sua estagiária.
Isso, então, é verdade.
Exatamente. É. E o filme é isso, entendeu? O tema do filme é esse. E aquela maneira que ele filma a cara dele, que ele tá ali no escuro olhando, ele faz uma referência ao Monte Rushmore, dos presidentes talhados que tem nos Estados Unidos, lá naquela montanha. Se você olhar bem com a cara dele tá e pegar aquela foto, você vai ver isso. Então aquela cena é isso. Tipo assim, são aqueles presidentes que são o bastião da justiça, o bastião da coisa correta, vendo um presidente fazendo a merda que tá fazendo. E aí, no caso, referência ao Bill Clinton com a estagiária. Tá ligado?
Caraca.
Então o filme é isso. Então a inteligência do filme é essa. Entendeu? Não são os furos, sei lá o que, aquela coisa toda. E ele mostra dois tipos de personagens que fazem parte da sociedade americana. Que é o que mais existe na sociedade americana. Que é o onipotente burocrata, que no caso é o presidente dos Estados Unidos, e o empreendedor solitário, que no caso é ele, o ladrão. Entendeu? Ele mostra dois tipos de figuras, de grupos sociais da sociedade americana. Que é os onipotentes, né? Esses caras que detêm o poder nos Estados Unidos. E os empreendedores solitários, aqueles que vencem a vida, né? Que conquistam o American Dream. Não interessa como, que ele é um ladrão, tá entendendo? Então, e até porque tem aquela frase do historiador, né? Do Lord Acton, né? Que foi dita em 1800 e pouco, né? Que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então o filme é sobre isso. Agora, pena que a ideia é ótima, o começo é ótimo, tipo assim, o tema é bacana, o que tá querendo propor esse troço do Clinton, essa imagem que ele faz da cara dele como se fosse assim, fosse um juiz, né, olhando para aquilo, no caso o Lincoln, né, o Jefferson, aqueles outros todos, mas
tem uns furos no roteiro, a situação não caminha bem, os últimos minutos são fracos, a solução não é legal. Até porque o Clissudo não pode acertar sempre. Mas a ideia é ótima. Mas a ideia é essa do filme, que eu acho interessantíssimo. Se ele, dali daquele começo, segue por esse caminho, seria mais interessante. Mas aí, né, cara, tem que... O cara tem que fazer aquilo que as convenções de Hollywood mandam, né? Uhum. Então, enfim, né? Aí se perde um pouco. Mas isso que eu queria lembrar a vocês, que aquilo ali é puro Bill Clinton com a sua estagiária. Tá entendendo? É. Só que o Bill Clinton não matou a estagiária, mas foi a mesma coisa, né?
E a Mônica Lewinsky é muito mais feia do que a mina do filme.
Ah, lógico. E o Bill Clinton, até o Bill Clinton também é mais interessante que o Gene Hackman.
Tell me something about him.
He tried to kill me?
No, before then, something good. Your kind words take root. Flower come back to bless you.
Something that made him happy?
Yes.
His Camaro. He loved his Camaro. He wouldn't let anyone near it. That car was his pride and joy.
Keep talking. It's working. It's working.
He spray painted it flat black. Oh, you should have seen him. He spent hours on that car, fixing it, cleaning it, painted racing stripes on it and all kinds of other things. He was very creative. That's something most people didn't know about Billy. He was an artist.
Ah, just now when you were saying them things, I felt him ease off. He heard you say you love him.
No, that's preposterous. He tried to kill me.
Roger Tundale! He was working again, you James, and now I know why. He wants you to tell the whole world you hated him. Maybe they think you hate him enough to kill him. If you do that, you go to jail, and he know that. Most important thing, you got to beg that boy's forgiveness each and every day. Time for evil. Quick, tell me his name.
Finley Lodgman.
When you get home, write his name 7 times on a piece of paper. Connect all the names into one. Dot no I's, cross no T's. Fold it twice and put it in your pocket. Get a picture. Sew up the mouth with dove's blood. Blacken the eyes. Now go, I got work. Boy, take these words to heart. To understand the living, you gotta commune with the dead. Now go, and don't you dare look back.
Falar agora de Meia Noite no Jardim do Bem e do Mal, de 1997. Bom, o filme é uma doideira. Ele começa numa coisa meio... parece até... Como que é o nome do diretor? Esqueci o nome dele. David Paulo. Lynch. Uma loucura meio David Lynch, assim. Medidas, proporções, tá? Por favor. Uh-huh. Antes que me xinguem. Acontece umas loucuras lá na tal da cidade de Savannah. Teve um assassinato... envolvendo o Kevin Spacey e o namorado dele. E aí, se o filme se passa no júri, no julgamento dos caras, nas investigações, do que tá acontecendo. É um repórter que veio de Nova York pra essa cidade, ele fala, nossa, isso aqui é muito mais doido do que Nova York, ficou chato perto dessa cidade agora. E ele se desenvolve através disso. Porra, eu achei esse filme louco, mas no final também eu acho que ele se perde mais ou menos no mesmo esquema do Poder Absoluto. Falem aí alguma coisa, por favor.
Eu concordo com você, se perde mesmo, porque ele derrapa mesmo problema. O filme se salva mais pela performance do Kevin Spacey, que é muito boa. O filme acaba sendo longo, sendo chato mesmo. O que que acontece? Depois do Pale Rider, né, que chamou Cavaleiro Solitário, né, e o Bird, o Clint Eastwood desenvolveu, né, esse estilo, né, reflexivo, em que ele trata o público como se fosse adulto, né? Que você emerge na história de uma maneira meio relaxada, ele vai ditando aquele ritmo meio lento e tudo mais. Esse estilo, ele funciona quando os personagens são ambíguos e tem uma complexidade. E já o livro que foi baseado nesse livro, ele é mais extravagante, ele é espalhafatoso, entendeu? É diferente do ritmo e da direção do Clint Eastwood. O Kenneth Branagh, por exemplo, seria excelente para fazer essa adaptação, que costuma mexer com a cor de Shakespeare, com esses tipos de convenções. Então o Kenneth Branagh seria perfeito para dirigir esse filme, não o Clint Eastwood, tá entendendo? Então era um filme que não combinava com ele. Até porque no original ele é narrado pra uma pessoa, né, que é de fora da cidade, mas que não participa dos eventos, né? No estúdio é o John Cusack, ele cria esse jornalista fazendo uma matéria, entendeu? No livro tem 4 julgamentos, no filme é um só. E aí o mistério do livro é se foi autodefesa que o cara fez ou foi um assassinato mesmo, entendeu? E aí a grande pergunta do filme é, temos como a gente realmente saber a verdade, né? A gente nunca vai saber a verdade, entendeu? Mas que foi respondida muito mais interessante essa questão pelo Kurosawa no Rashomon, em que ele mostra 3 verdades diferentes e a gente fica sabendo qual é a verdade, entendeu?
É verdade.
Então, nesse núcleo estudo, ele faz essa mesma pergunta, só que de uma maneira chata, longa, porque o
filme tem 2 horas e meia, né, cara?
Não, sem necessidade, entendeu?
Ah. E ele respondeu, né? Se ele não tivesse respondido, ele foi muito mais enfático, né? Nessa resposta.
Acho que ele erra as revelações, assim, tipo, não surpreende ninguém que tá vendo, nem convence, sabe?
Cara, e o que é aquele traveco, velho?
Mas aquilo tudo bem. Eu acho que na mão do Kenneth Branagh, tá acostumado com esse universo de Shakespeare, entendeu? Com personagens afetados, personagens mais obcecados, seria mais interessante. É diferente dos personagens ambíguos do Clint Eastwood, como eu tava falando do Unforgiven. A gente não sabe quem é o herói, quem é o vilão. Não tem aquela coisa certa. Você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. E ele, nesse filme, acho que não combina bem. Os personagens são meio que... Você sabe o que eles são. Tudo bem que você não sabe se o cara matou por autodefesa ou se foi um assassinato. Mas isso é o que ele fez, a ação dele. Não o que ele é na sua essência. Então eu acho que foi uma péssima escolha ele dirigir esse filme. Acabou que não foi nenhum filme dele e nem um filme que foi igual o livro que foi um best-seller, entendeu? Ficou no meio caminho.
I want to tell everyone that I believe in Jesus Christ, our Lord and Savior. I believe I'm going to a better place, better justice there. Is there any more that you want?
Mr. Beecham, frankly, I don't give a rat's ass about Jesus Christ, and I don't care about justice in this world or the next. So I'm going to ask you, did you kill that woman or not?
Falar agora de Crime Verdadeiro, de 1999. Bom, o filme trata de um assassinato que aconteceu no interior dos Estados Unidos, pra variar, né? E teve um cara que ele tá sendo incriminado e foi condenado à morte. E o filme passa basicamente no último dia de vida desse cara que eu não sei o nome.
É o Clint Eastwood mostrando aí que veio antes do Jack Bauer, cara.
Exatamente. Ele faz o papel de um jornalista, cafajeste pra caralho.
Caralho, cara, ele pega até a mulher do editor, velho.
Puta, isso é demais.
O jornal é muito bom, cara.
demais.
O pior é o chefe dele falando: porra, não acredito que você comeu a mulher do fulano, que não sei o quê. Dele, pô, é, né? Aconteceu dele. Mas fala aí, ela era gostosa. Aliás, né, cara? O James Woods, fantástico, né? Os poucos diálogos que os dois têm junto é muito bom, cara.
Demais, cara. É demais. O editor, eu acho que é um dos. É uma parte de comédia, assim, que é muito bom, cara, no filme.
É muito bom. Mas voltando, né, a sinopse, esse cara, ele é condenado à morte e devido a um problema lá, uma jornalista acaba...
Que o Clint tava comendo.
Pois é, devia ter uns 20 anos e o Clint já com seus 70, dando uns catar com a mulher.
Tudo bem. Aqui ninguém tem preconceito. Nem com jovens, nem com velhos.
O cara tem que se admirar, velho. Não contente, a mulher acaba sofrendo um acidente, né? E daí cai pra ele cobrir essa matéria aí da execução desse cara, né? Que ele deveria ir lá só falar como o cara se sente e tal. Só que ele percebe que tem alguma coisa errada, né? E daí ele começa a investigar o que realmente aconteceu.
Posso falar assim, não, na voz do seguinte, olha, esse filme, cara, ele é muito mais um estudo de personagem do que da história em si. Porque ele mostra o seguinte, que é um cara fracassado no trabalho, no casamento, como pai, entendeu? Então quando ele vai em busca daquela verdade, é muito mais pela vontade dele acertar alguma coisa, já que tudo na vida dele dá errado, do que ele salvar propriamente a vida do presidiário, entendeu?
Uhum.
É a busca de uma redenção própria. Tanta merda que ele fez na vida, tudo deu errado na vida dele, ele falou, o cara comia todo mundo, comia a mulher do editor, só fazia merda com a família. Porque quando ele pega a filha, entendeu? Vamos brincar de Speed Zoo, porra, zoológico às pressas,
caraca, um
encontro.
Isso, cara, eu chorava de rir com essa cena.
Eu já era um escroto.
Fazer, velho.
O cara é um escroto. Então, tipo assim, ele é um escroto em toda a vida dele, é errado. Tudo errado. É um escroto em todas as maneiras. Então, quando ele vai em busca daquela verdade pra salvar aquele cara, é muito mais pra salvar ele mesmo do que salvar o cara. Tipo assim, pô, alguma coisa tem que dar certo na minha vida, bicho. Eu tenho que ser certo em alguma coisa, que eu só faço merda, porra. Entendendo? E ele até brinca com um filme satírico do Robert Altman também, né? O Jogador, né? Que é um filme dentro do filme. Não sei se vocês viram O Jogador do Robert Altman. Que não. Tem aquela cena que o Bruce Willis resgata a presidiária do Corredor da Morte, interpretada pela Julia Robert, meio da brincadeira.
Acho que eu vi sim.
Então o Clissudo pegou aquela ideia ali que isso não foi feito antes, né, o jogador, e fez essa brincadeira. Então é um filme assim com problemas, porque depois o cara faz Unforgiven, né, o cara vai lá e vocês falaram, né, vamos falar ainda, né, o cara fez o Mystic River, né, o Million Dollar Baby, a gente fica esperando que o cara só faça filmaço, entendeu? Então quando o cara faz um filme assim mediano, bom, razoável, a gente tem uma tendência de achar fraco, entendeu? Ele tá na média, entendeu? Mas não, porque ele não chega a ser um além da média como os outros são, tá entendendo? Sim. Isso.
Mas os diálogos é foda, cara. Um filme que tem um trecho lá que ele chega pra falar lá com o preso lá e tal, e ele vai entrevistando o cara e fica questionando ele, né? Pô, e aí, como que é a prisão e tal? Ele começa a falar da fé dele. Aí o Clint, mano, ele solta: tô pouco me lixando pra Jesus Cristo. É, tipo, não acredito em justiça nesse mundo, nem no próximo. Não me importa o que é certo e o que é errado, cara. A única coisa que me importa é quando eu tenho faro pra alguma coisa, essa coisa deve estar certa. E é isso que me importa agora. Porra, cara. Isso é foda.
O filme tem seus momentos, mas não é um filme redondinho, entendeu?
Não.
Tipo, é igual falar assim, porra, todos os discos dos Beatles foram Sgt. Pepper's? Não, né?
Não.
Todos os discos dos Beatles foram, sei lá, White Album? Não é, né? É aquela coisa. Teve um
outro. Teve de Marine lá no meio, né?
É, lógico, entendeu? Então é aquela coisa. Não é ruim, mas também não é o bam-bam-bam, tá entendendo? É. Não tem como um grupo, um conjunto musical, fazer todos os discos dos caras serem excelentes, né? A gente foi sempre procurando aquele toque de mestre, né, que teve num, né? Isso não quer dizer que o disco outro seja ruim.
Uhum.
Mas não é tão bom quanto a obra-prima, tá entendendo? É isso.
É, mas...
Isso é legal, divertido.
Sim, é muito legal, entendeu? Cara. Cara, aquela parte do... Que tá a menininha lá, a filha do cara que vai ser executado, e ela quer pintar lá um desenho lá. Quer pintar os pastos verdes, né, que ela fala. E ela perde o lápis, cara. Daí, os caras fazem mó... Juntam mó galera pra ir atrás do lápis, né? Falando, knock-knock lá. E aí, como que tá a operação e tal?
Esquadrão de bomba, né? Você fala, pô, o que é? Que tem uma bomba no carro do cara, velho? Que porra é essa?
Ok, encontramos o material. Daí chega lá. Daí chega lá com o lápis verde que a vida perdeu, velho.
Fala, que porra é essa?
Ai, cara.
Tá muito louco.
O pior é o Clint também conversando, né? com a... Acho que era com uma repórter lá também, né? E daí ele fala, pô, me dá uma... me dá um overview aí do que tá acontecendo, né? O que eu tenho que falar lá com o cara, tal, pra fazer essa reportagem. Daí lá, tal... Não, ele se converteu e tal, no corredor da morte e tal. Ele falou, normal, todos se convertem, né? A taxa mais alta de conversão com os caras estão à beira da morte. É muito engraçado, cara. Tipo, essas coisas que encaixam muito bem com o Clint falando, né, cara? Se fosse qualquer um, de repente não tinha o mesmo impacto. Aquela coisa que o Mario já tinha falado no outro podcast, né, velho? Ele falando dá outro tom pro diálogo.
É. A frase de efeito nem ele funciona, né? Com ele funciona.
Pois é, em outros, tipo. Imagina só soa clichê, né, cara? Puta que merda. Exato. E ele, porra, cara. É muito bom.
É o toque de realidade.
É, exato.
Aí ele trata também uns temas interessantes, né? Do preconceito.
Sim, tal, tudo. Claro.
A gente acabou não falando disso, mas é interessante, porque na hora que ele vai conversar lá com a. Com a mãe do cara lá que tá. Que ele acha que é suspeito e tal.
Uhum.
Ela fala, quando meu filho, não lembro agora o que é.
É com a tiazinha. É foda.
Quando ele morreu, ninguém veio aqui saber quem é que foi que esfaqueou ele. Não aconteceu nada. Agora. Como um negro matou uma garota branca e fica esse rebuliço todo. Aí vocês querem matar alguém de vingança. É interessante.
Sim, não. Sempre trata de temas interessantes, assim. Por mais que o filme não seja aquela coisa, eu acho que ele traz muita coisa interessante, assim, pra discussão, cara. Ele traz pra pauta, assim, pra você discutir. Eu acho que isso é um grande mérito, né, velho? Por mais pipocão que seja, né?
E esse filme tem um termo mais maneiro que eu já ouvi, cara. É Crucifuckingcation, velho. Crucifuckingcation é demais, cara. Puta que pariu.
Nossa, eu nem lembrava disso, cara.
E você reparou também que tinha uma estátua do Bronco Billy no escritório do chefe do cara?
Caraca, não vi, velho. Sério?
É uma estátua do Bronco Billy no escritório do chefe dele.
Vou ter que ver de novo só por causa disso, cara. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. Então, o próximo filme da lista aqui é Cowboys do Espaço, de 2000. Bom...
Rapidinho. Por que você quer introduzir esse?
Porque é um dos poucos que eu vi aí, né? Não, e ele é.
Porque você é o cara massa. Do Buster, né, velho?
Ah! Você queimou meu bordão antes que eu tivesse chance de usar. Mas então, vai. Pela edição, vai dar certo. Próximo filme é Cowboys do Espaço, de 2000. E como eu sou o cara do Blockbuster. Eu quis falar desse, introduzir esse. Bom, o filme conta a história de um satélite russo que tá pifando, né? Tá pra cair na Terra. O pessoal da NASA lá tem um contato russo, fala que não, que é o nosso principal satélite de comunicações, não pode cair de jeito nenhum, tem que ser consertado. E o problema é que o satélite tem uma programação lá, um software muito antigo, né? 1900 e bolinha. E os únicos que podem consertar é a equipe do Clint Eastwood, né? Pra variar. Que é os caras que projetaram esse satélite lá no início da corrida espacial, né? Eles eram pilotos da aeronáutica. Quando a NASA assumiu a exploração espacial, eles foram rebaixados para a equipe técnica, né? Então eles vão atrás do Clint Eastwood, que tá aposentado, né? E ele reúne a equipe dele, só velharia, né? Tem o Tommy Lee Jones na equipe, o Donald Sutherland também, e um outro cara que não é importante.
Só fala isso não, James Garner, tá maluco?
Tá, outro cara que eu não conheço, perdoe minha ignorância. E os velhinhos aí tem que treinar, né? Passar por todo aquele treinamento de astronauta pra poder subir com o ônibus espacial lá pra consertar um satélite. E já puxando pra avaliação, o filme é bem voltado pra comédia, né? No início, né? E eu curti, cara, me diverti. O filme é bem despretensioso, assim, né? Mistura sci-fi com comédia. E eu achei interessante ver o Clint num papel assim.
Pois é, né? Rodeado de efeitinhos especiais, mesmo que discretos, não é bem diferente de tudo que o Clint tinha feito antes.
Não, cara, escapismo é a melhor qualidade, né, bicho?
Exato. Ele tentando competir com os garotões lá da NASA,
É sensacional, cara.
Aí, da mesma forma que os Pontes e Madison, né? A mesma coisa. Que tem dois veteranos fazendo papel, que seria tipo de gente nova, o estudo coloca quatro anciões, né? Pra fazer os astronautas, né? Entendeu? É a mesma coisa, é o mesmo esquema do Pontes e Madison, né? Ali nesse papel do Cowboy do Espaço, seria o quê? Quatro caras mais jovens, fortões, sei lá o quê? Não, ele faz a mesma coisa que fez o Pontes e Madison. Vamos botar quatro veteranos que não são os típicos, né? E aí ele. Por causa disso, ele relembra até as ótimas parcerias que, de filmes antigos, não sei se vocês lembram, do Jack Lemmon com o Walter Matthau, né? São filmes super famosos, né? Não sei se vocês são muito ligados em cinema, mas faz uma referência a isso. E aí ele pega uma ideia que é inverossímil, né, cara? E acaba se transformando no grande filme de verão. Concordo com você. Esse filme foi o grande filme do verão, que foi um filme despretensioso e acabou dando uma bilheteria ótima e acabou se tornando meio que um blockbuster mesmo, entre aspas. Desbancando os blockbusters que foram feitos com essa função. Que é tipo um Armageddon satírico, né?
É, cara, artístico, exato, ao mesmo tempo, né? Exato, exato.
Exatamente isso, entendeu? E aí você pode relativizar isso com Peter Pan, entendeu? Essa coisa que você... Peter Pan, né? A segunda estrela direita, que você nunca vai envelhecer, né? E os caras vão pro espaço, entendeu? Que você nunca se sentir velho. Peter Pan é isso, né? É o cara que nunca se sente velho, né? É o cara que sempre está novo, né? Jovem. E parecem quatro jovens fazendo aquele filme. É, vocês estão falando dos atores aí, o James Garner foi escolhido porque ele foi ele foi o Maverick, o original, meu amigo. O Maverick, que o nosso Mel Gibson depois fez no cinema.
Uh-huh,
o original da série.
Ele tava lá,
foi o James Garner. Exatamente. O Chris Wood fez o Horride, entendeu? Então ele escolheu esses caras que tinham essas semelhanças. O Donald Sutherland tinha feito com ele antes os Guerreiros Pilantras, entendeu? Nos anos 70. O Tommy Lee Jones é o único que tá meio fora dessa coisa meio do veterano, entendeu? Então ele escolheu a dedo, tanto o James Garner como o Donald Sutherland, pra fazer o filme.
É, tem aquele James Cromwell. Falei
isso. Isso, que é o... Falou,
o pai
é,
o cara fez do Baby Porquinho, né?
Isso, é
o fazendeiro do
Baby. Pode crer, tá muito bem também.
Quer dizer, um filme de velho pra velho se transformou em um grande filme de jovem, tá entendendo? No verão. Olha que coisa maravilhosa.
Pois é.
O velho tá dá pau em todos os jovens, né? Eles, no negócio de resistência lá, a gravidade, o Clint Eastwood ganha. O Tommy Lee Jones ganha no negócio que ele conseguiu pilotar sem auxílio da máquina e o outro não. O Tommy Lee Jones pegou a mocinha. Porra, tá sensacional, cara.
É, inverossímil, né? Mas bem feito, né?
O personagem do Donald Sutherland é demais, né, cara?
É o malandrão.
É o velho pilantra pra caralho.
É muito bom, até
o nome,
cara.
O filme é inteligentíssimo. Cowboys do espaço, porque cowboy é realmente uma coisa antiga, né?
Uh-huh.
Espaço é uma coisa jovem, nova, né? Então, é o novo e o velho ao mesmo tempo, né?
A punchline do filme, se não me engano, é Boys Will Be Boys, né, cara? É, puta, é demais, cara.
Pô, e fecha o filme ao som de Sinatra, né?
É, né?
Sim, Line to the Moon, perfeito, cara.
Eu queria comentar mais duas coisas do filme pra fechar. É, a primeira é que ele tem uma sacada ótima de piada, assim, que ele repete várias vezes e eu ri todas as vezes, que é bem coisa de velho, cara. Aquela coisa de, ah, beleza, o fulano lá que eu conheci, como é que tá? Ah, morreu.
Eles falam, fazem isso. É verdade. Tudo, cara. Isso acontece isso direto.
Isso é bem típico de velho, cara. Ver teu avô conversando assim, ele vai contar as histórias. Ah, um falecido não sei quem, outro falecido não sei o quê. É sempre isso, cara. E o filme repete isso o tempo todo. E o outro ponto é que o Rafael puxou do final aí. O filme, a partir do momento que inicia a missão, ele cai em todos os clichês possíveis de filme de espaço, né?
Sim,
que a missão, que teoricamente é simples,
né,
dá uma merda foda, né? Tem um sacrifício. Cara, não tem um filme de espaço que não seja assim, né?
Exatamente.
Eu acho que até entra no fator comédia do filme ter esse clichê tão claro, né?
Well, 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 Terry McCaleb.
Hi.
As I live and breathe. Look at you.
Look at you.
I hear you got a new ticker.
That's right. I'm all right, though. How you doing, babe?
Me? You know, same old, same old. Mm. So what's up? You on a private ticket now?
No, no. Just doing a favor for a friend.
What case is it?
James Cordell, ATM holdup. Let's see. January 22nd. Newspaper says he was shot by a guy wearing a ski mask.
Who's this friend you're doing the favor for?
Graciela Rivers, her sister, was shot in a convenience store 2 weeks after that. Also a man in a ski mask. Am I right? Are they connected?
Yeah, same guy. Out of your orbit, though. I mean, scumbag with a gun. Three strike shit, that's all.
What do you mean?
You know, guy has two felonies. Third puts him away for life. So instead of leaving witnesses, he kills them. Robbery, murder, it's all the same sentence for him either way.
Well, I talked to the boys over at LAPD and they showed me a tape, but they wouldn't copy me the murder book. I bet they copied you though, huh? Come on, darling, you owe me just one little one.
Oh, I know that. You handed me the cemetery man bus. Hell, you were my membership into this goddamn boys club. I have not forgotten.
Does that mean yes?
Terry McCaleb.
Em 2002, Clint volta com Dívida de Sangue, que, sem brincadeira, pra mim, acho que é o pior filme dele, cara. Nossa, eu acho esse filme muito chato. Ele conta a história, né? O Clint é um policial e que um serial killer tem uma certa perseguição com ele. E ele...
Paixão, paixão.
Pode ser. O cara, durante...
Coisa meio Batman e Coringa.
É verdade. E durante um desses crimes, ele acaba tendo uma parada cardíaca e tal, e fica meio afastado, né? E aí esse cara retorna e tal, tem todo o climinha aí de perseguição, de filmes com serial killer e tal...
Tem sempre a historinha do seu assassino sempre volta no local do crime. Tem tudo que você pode imaginar. O código secreto.
Cara, aí, assim, velho. Debbie Lloyd como assassino.
Não dá, né, velho? Puta que pariu.
Caraca, eu achei muito ruim isso, velho. É o Debbie. Se você não viu o final, cara ouvinte, a gente já tá te entregando agora. O personagem. Como que chama o ator, cara? Que eu não lembro aquele cara.
É Jeff Daniels. Jeff Daniels.
Isso, próprio. Acho que é o Debbie lá que faz Debbie Lloyd. Ele é o serial killer, cara. Ele é um amiguinho do Clint que vive no barco do lado.
Só toca uma gaitinha, só isso toca uma nota na gaita.
Então, uma puta referência aí a Sérgio Leone, né? Essa gaitinha tocando.
Sim,
aí.
Sem dúvida.
É bem legal.
Era uma vez no Oeste.
Isso, era uma vez no Oeste, exato.
Ô, Flávio, mas você acha que ele não convence em papel sério, é isso?
Cara, que o papel nem é sério, ele é abobado no filme.
Exato.
Ah, tá.
Ele é todo retardado.
É a continuação.
É, ele fica junto com o Clint, assim, o Clint tá meio aposentado, mas chamam ele pra ajudar a investigar, né? E daí ele fica seguindo, ele vira tipo o parceiro mongoloide do Clint durante o filme, e daí no final, é ele o assassino. Você gosta desse filme, Mar?
Não, não gosto, é impossível, né? O mistério até caminha bem assim no comecinho, mas em 15 minutos não dá mais, entendeu?
Ruim,
tá meio errado. Tem as marcas do Clint, como você falou aí, tem as marcas dele, tem uma direção interessante, algumas cenas, as falas e tudo, mas é muito, mas muito, muito pouco pra Clint isso, né, cara?
Sim.
Muito. E numa exceção, esse filme, eu achei a trilha sonora não cai bem. Tirando a parte da gaitinha, essa é uma exceção que eu não gostei da trilha sonora, velho. Na hora?
Foi um filme que eu não revi, mas eu devo ter visto, sei lá, 2-3 anos atrás, assim. Mas eu não fiquei com coragem de assisti-lo novamente, porque já era um filme que eu não tinha gostado na época, né? É um negócio, cara. Tem gente que público interpreta, como se fosse quase uma continuação aí do Dirty Harry, como se ele tivesse mais velho e tal. Ele fazendo um revisionismo dos filmes policiais, mas, cara, pra mim é besteira, velho. Sei lá.
Não dá. Nada funciona, cara. As cenas que, puta, ele tenta fazer... Na hora que ele vai resgatar o pessoal, a mulher e a criança, porra, tá tudo certo, né? Ele abre a porta lá, tá tudo ok, tá todo mundo tranquilo. Puta, não funciona nada, velho.
É, né? Acho que é a Angélica Houston também, pô. Não.
É, o Angélica Houston.
Eu acho ela bom, ela é ruim, cara. Ela tá muito ruim nesse filme também.
O filme sucumbe a todas as convenções de Hollywood, esse meio, todas. O alívio cômico lá, aquele mexicano também, é engraçado, assim, as primeiras duas vezes que ele fala é engraçado, depois ele começa a ficar irritante.
Sim, né?
Eu acho que é interessante destacar que vocês citaram que desde Pontes de Madison, né, em 95, ele veio numa sequência de filmes não tão bons assim. Teve o Cowboys do Espaço, que é divertido e tal, teve filmes bons, mas nada assim super conceituável e tal, né? Uhum. E nesse filme, que é o ponto mais baixo, segundo vocês, dele, né, mais sem graça, se pode encarar como um ponto de virada, porque o próximo filme dele já volta assim bem... É nível altíssimo do Clint Eastwood, né?
Bom, só comentar rapidamente, né? Em 2003 ele dirigiu, né, um documentário, de uma série de documentários que o Scorsese estava fazendo sobre o blues, né? Ele encarregou de deixar a direção do Clint. E o filme dele, ele foca sobre o piano, né? A importância do piano no blues. Ele resgata uma série de materiais aí que tava meio perdido, entrevista uma galera assim bem legal, né? Tá lá, acho que com o Ray Charles, o David Brubeck,
Dr. John, que eu adoro o Dr. John, né?
Também,
que
é puta, ele é tocado. Foda. Ele é foda.
Toca muito blues,
toca,
né? Muito
demais. E ele sai entrevistando essa galera toda, pega vídeos aí do Oscar Peterson, né? O Art Tatum, essa galera barra pesada aí do blues.
Pat Domino, Nat King Cole. Por quê? Porque o Clint Eastwood é um pianista, uhum, né? Ele toca piano, enfim. Então, é obviamente que ele teria que fazer o documentário sobre isso. Acho que é o sétimo documentário.
O sexto, acho.
É uma coisa dessa, enfim. Uhum. São vários documentários. Até tem uma caixinha foi vendida na época. Precisa até uma caixinha de madeira maneira, com todos eles juntos. Ele é bem, assim, direcionado pra quem gosta de blues, né? Porque o Scorsese tem essa... Além do cinema, né? Esse é um grande do cinema. Ele tem uma forte ligação com a música, né? Volta e meia tá fazendo documentários interessantes. De música, de rock, de tudo. E ele fez isso do blues e chamou o estúdio para fazer justamente o de piano, porque é o instrumento que o estúdio toca e ele gosta, ele adora. Tem até um show, né, do estúdio, acho que é no Carnegie Hall, não me lembro agora, que se chama Estúdio After Hours, né, que ele fez com vários músicos famosos, e tem DVD também, quem quiser comprar, se interessar. É um show mesmo, ao vivo, né, e esses músicos todos tocando. Tem o filho dele, tem ele também, até porque ele fala uma coisa no documentário muito interessante, entendeu? Que ele acha na cabeça dele que o jazz e os blues são as únicas formas de arte verdadeiramente americanas.
Ele acha realmente
que é a única coisa original produzida pelos Estados Unidos, que é o jazz e o blues. São realmente coisas criadas nos Estados Unidos, e ele acha, tipo assim, se os Estados Unidos não tem grandes artistas plásticos como os europeus, né, como o continente europeu tem, grandes pintores, né, todos aqueles maravilhosos, franceses, italianos, alemães, como também não tem grandes músicos de música clássica, né, Beethoven, entendeu, o Amadeus, enfim, Wagner, aí vai por todas. Ele acha que a única forma de arte realmente genuína americana que foi criada lá, que é vista como arte pelo mundo inteiro, ele acha que é o jazz e o blues, que eu acho interessante. Realmente são artes genuínas americanas, né?
Eu acho que é bem direcionado mesmo, mas eu acho que vale a pena dar uma conferida aí.
Pra quem gosta disso, eu acho bacana. Não só pelo estúdio, mas eu acho que deveria ver a série toda,
isso,
né?
Isso, excelente, excelente.
Acho que se você quer aprender alguma coisa sobre isso, se você poder ter uma noção e tudo, basta assistir os documentários, que você vai ter uma ideia boa sobre o que foi o blues nos Estados Unidos, né?
Uhum.
Não só pelo Clint Eastwood, né? Porque o Scorsese brilhantemente convidou outros grandes também, diretores, né, para dirigir, né, esse...
Ele inclusive acho que dirige o primeiro, né?
E tem o Wim Wenders também, dirige um deles, né?
Verdade. Né? Vale a pena dar uma conferida aí.
Bom, então é isso aí, galera. Vocês ficaram com a segunda parte do especial sobre a carreira do Clint Eastwood como diretor. Na próxima edição retomaremos de 2003 para frente, começando com Sobre Meninos e Lobos, até o seu último filme, que é J. Edgar. Espero que vocês tenham gostado do programa e até a próxima.
On the street last night. She seemed so glad to see me, and I just smiled. We talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways, and I ain't no fool for love songs that whisper in your ear. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. Four in the morning, wrapped out, yawning, longing my life away. Why should I? Because it's all gonna fade. I sit by my window and I watch the cars. I fear I'll do some damage one fine day. But I would not be convicted by a jury of my peers. Still crazy. Oh, still crazy. Still crazy. Still crazy after all these years.
Oh, é, quando eu tiver a idade do Mário Abad, eu juro
que... Eu juro que...
Idade peniana ou idade...
fala aí de novo, que parece que você tá uma bosta, né? Repete aí. Não, não repete a frase, mas fala alguma coisa pra ver se melhorou ou se continua a merda.
Melhorou?
Não. Ficou uma bosta.
Tá muito baixo?
Tá.
Tá.
Tô ficando... Caraca, hoje tá difícil, hein?
Hoje tá foda, hein?
Hoje tá. A Urucubaca.
Hoje é a praga nerdiana.
É a praga
nerdiana. É o colesterol. É o colesterol.
Foi escrito também pelo David Webb.
Tá uma merda esse seu som.
Fala. Tão ouvindo, não?
Sim, mas ficou igual do Rafael, de repente. Todo robotizado.
E agora?
Não, tá normal, fala aí. Só não precisa falar igual não. Viola, não. E agora? Não.
tá prestes a cair na Terra. Tá, e o pessoal da NASA diz...
Três bombas atômicas.
É, não. Tá contando o final do filme aí, porra.
Não, não é isso, não?
Não, ninguém sabe isso. Só vai saber.
Ah, tá, desculpa.
Isso vai ser limado da edição.
Desculpa, corta aí, corta tudo. Desculpa, desculpa.
Quem quer puxar? Quem viu Dívida de Sangue? Levi?
Cara, ó, eu vi mais faz tempo e eu comecei a ver de novo, só que eu não terminei. Se quiser eu posso puxar, mas eu não consegui terminar de ver o filme, eu dormi, velho. Eu juro, eu dormi.
Ó, ó, Mário, só pra você ter uma ideia. Ontem eu mandei e-mail falando, né? Gravação e tal, amanhã, não sei o quê, porque já era pra ter sido no final de semana, né?
Lógico.
Daí, beleza. Levi me posta no Facebook. Maratona do Clint Eastwood agora. Daí eu falei, que bom, cara.
Que filha da puta.
Tempo não viu, velho. Daí ele foi correr. Eu vi um, que dava.
Eu vi um filme meio, cara.
Dá pra achar fácil aí. Acho que até a caixa, pra quem quiser comprar. Também. Quem quiser comprar a caixa, acho que ainda tem disponível e não tá caro, não.
É.
Beleza, né?
É só podemos clicar no link ali, né? Que a gente vai colocar pra gente ganhar dinheiro. Não, não tem.
Esse site já tá fazendo já isso? Eu não sabia, não. Sério?
Não tá.
Mas o Flávio tá querendo fazer.
Tem que tirar algum dinheiro dessa merda, cara.
Não, mas eu não vejo problema nenhum fazer isso, pô.
Vocês
têm que arrumar que esteja escrevendo sobre anjo ou demônio, sobre o que merda dessa e lançar um livro lá, pô. Tem que fazer isso.
Aí sim, aí a gente rende bastante.
Eu tô escrevendo um sobre pirocas voadoras. Será que dá certo?
É lá, de repente, cara.
De repente, né? Você tá cheio de fã que me falaram, né? Cuidado pra não se transformar, sabe em quê, né? Em algum imperador maluco de algum lugar, entendeu? Cuidado, hein?
Tô cheio de fã querendo me matar, né? Só se for,
né? É, mas tem que tomar cuidado, né? Porque, sei lá, né?
Que pariu.